Nós cremos de todo o coração que este é o dia da salvação, o dia da graça, o tempo aceitável no qual podemos viver, especialmente que podemos vivenciar a graça a partir de Deus, de estarmos informados do que atualmente acontece ou está no seu plano de salvação, e assim podemos estar no estado mais atual. É simplesmente graça que nós não merecíamos, nós não buscamos, simplesmente nos foi, caiu no nosso colo por graça. O irmão Russo mencionou nos últimos dias, eu posso dizer o mesmo, eu não posso me lembrar de nenhum tempo de ter passado dias tão maravilhosos em comunhão com os irmãos aqui nesse lugar. Nós sentimos que estamos cada vez mais intimamente ligados uns com os outros, intimamente com o Senhor e uns com os outros somos ligados, e que compreendemos melhor uns aos outros, também a palavra e o Senhor compreendemos melhor. Nós podemos seguramente dizer que não ficamos parados, mas que caminhamos adiante espiritualmente pela graça de nosso Senhor. Eu penso que o mesmo poderão testificar todos os irmãos. A maioria já viajou, somente poucos ficaram. E amanhã, nós especialmente daremos ao nosso irmão do Zaire para dar um testemunho daquilo o que significou esses dias para ele. Para nós que proclamamos a palavra, significam esses dias dias de ensinamento, e a palavra significa muito para nós, e especialmente se sabemos ou se esperamos que sejamos um coração, uma alma, e cheguemos ao mesmo conhecimento, à mesma fé, e vejamos as coisas assim como Deus as vê. Isso, de fato, é o nosso desejo sincero, que não somente vejamos, mas vejamos como Deus vê. Não somente ouçamos, mas ouçamos assim como Deus quer que seja ouvido por nós. Também o comentário do irmão Russo foi pensado com amor, que não estamos aqui e estamos aqui monótonos, mas estamos aqui de fato acompanhando a coisa, recebendo a palavra de Deus com a palavra de Deus e crendo, e que nós vivenciamos a Deus. Eu penso aqui nos nossos dois irmãos que já me procuraram no escritório lá da Saarbrücken, da Alemanha, ou da região, com o desejo íntimo de que em toda a região deixar ecoar ou anunciar, tornar conhecido o que Deus fez nessa geração. E eu creio que a todos nós isso nos motiva, quanto mais tempo, mais ainda, que a nossa geração possa chegar a saber o que o Senhor fez. Isso, de fato, está no coração de todos nós, e Deus nos ainda concederá a oportunidade para isso. Ele não julgará essa geração sem ter dado antes um alerta. É sempre assim no plano de Deus, sempre foi assim. Primeiramente, ele dá a possibilidade para crer, para convertermos, para segui-lo, para... E somente então vem o juízo. Assim cremos que também nesse tempo acontecerá assim. Deus chamou para fora indivíduos. A colheita ainda será trazida. Eu aqui já disse frequentemente que eu, de fato, eu estou convicto que a colheita ainda não foi feita. Ela ainda está lá fora. Esses são tempos e dias de preparação para então, quando chegar no tempo, a colheita seja feita. Deus, mais uma vez ainda, Ele colocará as verdades bíblicas à luz do castiçal, mais uma vez, deixará ecoar o chamado, vós, povo meu, saí do meio deles, não toqueis nada impuro, separai-vos, assim sereis meus filhos e minhas filhas. Na carta de Romanos nós lemos que Deus a todos os tempos tinha um resto que, de acordo com a escolha da graça, se foi salvo. Também nessa geração, Deus tem um resto que é chamado para fora, que é preparado, e então, para ver então o aperfeiçoamento. Vocês estão convictos disso? Que o retorno do Senhor acontecerá ainda em nossa geração? Vocês estão convictos disso? De fato e todo o coração? Eu também. Eu também. Os críticos, e no momento temos um especialista aqui na República da Alemanha que escreveu livros, os críticos não compreenderam que também aquilo no que se refere ao período do Novo Testamento, ou seja, quase 2000 anos, nesse tempo, quando os apóstolos viviam, ainda estava antes dele, e eles pensaram que o Senhor se enganou, os apóstolos se enganaram também, porque já naquela época eles contavam com o retorno do Senhor. Eles não se enganaram e também não erraram. Eles tinham que escrever assim para que em todo o tempo da graça pudesse ser pregado. Eles tinham que já naquela época, para nós que vivemos nessa geração, tinham que escrever para que soubéssemos o que aconteceria agora. Mas incrédulos, eles não têm acesso a essas coisas, eles têm muita compreensão e pouco espírito, leram muitos livros e pouca Bíblia, e esta é a grande aflição. Ao Senhor seja dada gratidão simplesmente de todo o coração e de toda a alma, que podemos ser contados aqueles que de coração creem, como disse a Escritura, e os críticos, eles podem somente nos ajudar que nós criamos melhor ainda, que nós sejamos mais convictos ainda. E nós podemos sentir pena deles se eles não compreenderam o plano de salvação de Deus. O irmão Russ, ele escolheu dois cânticos maravilhosos e já nos falou: ó, acenda, Espírito do Senhor, assim como fizeste uma vez, mais uma vez, perto e longe, um poderoso fogo que cada coração de um discípulo possa entrar em brasas e possa estar para o mundo inteiro como testemunho. Esse é o desejo de fato de todos nós e nossa oração. Há, como foi dito, pessoas que o Senhor acrescenta. Eu trouxe... Tenho testemunho veio um irmão lá em Zurique, um jovem homem, um professor, profissionalmente falando, e eu lerei aqui, é um livro, eu lerei somente umas linhas. Para mim é um grande pedido. Que é um pedido para mim após a grande edificadora mensagem do domingo, de agradecer ao Senhor pelo maravilhoso ministério que o Senhor te deu. Eu estive pela primeira vez, mas anteriormente já pude, a partir da Escritura do abençoado irmão William Branham, pude ser edificado, iluminado. É maravilhoso. E eu não tenho nenhuma resistência ou tenho alguma contradição. Então veio uma frase maravilhosa: Deus, o Senhor, permitiu que se tornasse luz em mim. Graças seja a Ele por isso. Então nós vemos que o Senhor ainda chama. Pessoas vêm pela primeira vez e um jovem muito gentil, ele escreve adiante. Ele tinha um aparelho e ele queria gravar a pregação e posteriormente, para poder julgar posteriormente. E vejo então, Deus falou ao seu coração e como ele mesmo testificou, de fato se tornou luz também nele. Nosso Senhor fala: quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu desejo ler algumas passagens da Escritura para que a consumada redenção seja passada diante dos nossos olhos mais uma vez, para que a alegria no Senhor possa ser a nossa força e possamos, a partir dele, que nos seja tirada essa letargia e que nós sejamos colocados em um patamar elevado. E sejamos novamente abençoados e o vivenciemos novamente. Antes de ir à carta aos Romanos, eu quero ir para Provérbios 10. Não somente são provérbios, mas sabedoria divina que está oculto aqui e também revelada para aqueles que levam a palavra ao seu coração e se deixam ser tocados. Quem atenta correção está no caminho da vida, mas quem deixa sem atenção os alertas é enganado. Quem oculta ódio em si tem lábios de mentira, e quem fala mal é um tolo. Os provérbios todos deveriam ler, e especialmente são para todos os jovens que querem ser poupados de muitas coisas. Tanta sabedoria de vida como está nos provérbios, isso é suficiente para uma vida inteira. Vamos ir ao nosso tema sobre o nosso amado Senhor e Salvador, sobre a consumada redenção, sobre aquilo que no Gólgota nos foi colocado à disposição, o que aconteceu por nossa causa e para nós lá. Nós, com certeza, já repetidamente lemos essas passagens, mas então vem a pergunta se nós de fato pudemos receber as coisas assim na fé e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez em nós. Eu começo com Romanos, capítulo 4, a palavra conhecida a partir do versículo 24, Romanos 4, versículo 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aconteceram ambas as coisas. Nossas transgressões foram tiradas de nós. A nossa punição, os nossos pecados, nossa culpa, toda a maldição que nos havia atingido foi colocada sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus, do qual João então disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. A lei nos tinha condenado, e por isso Cristo teve que ser colocado debaixo da lei para que aqueles que estavam debaixo da lei pudessem então comprá-los, libertá-los e tomar a maldição da lei sobre si e então nos levar da lei, passar da lei para a graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Mesmo se cometemos um erro que a lei julga, condena, a lei não nos pode mais condenar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu penso que justamente esse ponto nós temos que ressaltar para que o inimigo seja tirado as armas para bater repetidamente e para nos arrancar, levar a chão e nos levar à servidão como se ainda nós estivéssemos debaixo da lei. Cristo é o fim da lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele cumpriu cada exigência que nós não pudemos cumprir. Ele conseguiu. E assim, ele nos comprou livres e nos colocou na graça. Nós podemos ter somente uma coisa: ou lei ou graça. E quem especialmente ler a carta aos Hebreus e a carta aos Romanos e então a carta aos Gálatas, se lemos esses capítulos, então recebemos uma visão daquilo que Deus de fato fez em Cristo, ou seja, nos concedeu uma plena redenção, uma reconciliação com Deus, que esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Aqui está escrito que ele, por nossas transgressões, lhe deu a morte e, por nossa justificação, ressuscitou. Aconteceu de fato tudo o que tinha que acontecer e podia acontecer. Quando nosso Senhor exclamou: está consumado, então, de fato, estava consumado. A nossa culpa e pecado havia sido expiada e perdoada. Um outro sacrifício não é necessário mais para o pecado. Ele, de uma vez por todas, se sacrificou e, com o seu santo sangue, entrou no santuário celestial para agora, por nós, como sumo sacerdote, representar, se intervenir por nós, se algo não estiver de acordo ou não está correto diante de Deus. Não Moisés nos acusa pela lei, Cristo nos chama livres, ele que cumpriu a lei e deixou vir a graça sobre nós. João pôde dizer, da sua graça ou da sua plenitude, nós tomamos graça e graça. Paulo, ele pegou Abraão como exemplo, como padrão para colocar diante dos nossos olhos que nenhuma pessoa pode acrescentar algo, mas que tudo é eleição de Deus, chamado de Deus, promessas de Deus, graça de Deus, que nos foram participados. Nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus fez isso. E nós temos que nos levantar com asas da fé. E em relação àquilo que Deus fez, não somente achar, colocar isso como fato, mas pela fé, como concedido a nós, como consumado em nós, contemplar dessa forma, nós temos que honrar a Deus pela fé, por estar escrito, literalmente, que este é um meio de expiação que é atuante através da fé. Versículo 25, em Romanos capítulo 3. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Cremos ou não cremos? Empurramos adiante nós ou, de fato, vivenciamos? A justificação, assim, nós ouvimos isso da boca do irmão Branham, significa que Deus nos vê assim, como se jamais tivéssemos feito algo que nos tivesse separado dele, plenamente justificados. Nada é levado em conta, mas Deus expiou tudo, perdoou e nos concedeu nova vida eterna. Mas atuante essa coisa que Deus nos concedeu somente através da fé. E a fé vem da pregação. E a pregação vem da palavra de Deus. E se nós aceitamos Jesus Cristo como crucificado, ressurreto, sepultado, ressurreto, se anunciamos ele assim e colocamos ele no ponto central, como está escrito aqui, e testificamos que ele é a nossa reconciliação, ele é nossa reconciliação. E por isso, isto só pode ser atuante através da fé. A incredulidade nos deixa no nosso estado antigo. A fé nos retira e torna filhos de homens, filhos de Deus, a incredulidade treme e pense, oh, Deus poderá me perdoar ainda? E a fé fala, Deus perdoou já, Deus já expiou, Deus já se uniu com o mundo. No capítulo 4, versículo 7, está o testemunho maravilhoso, Romanos 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas ou transgressões da lei e cujos pecados são cobertos. Não serão, mas está aqui, bem-aventurados. Se uma pessoa é bem-aventurada, então deveria ser possível ver isso nela. Uma pessoa que é feliz, ela não precisa dizer isso. Ela tem um motivo. Se alegra. Pode se ver. Alguma coisa aconteceu que faz ser alegre. O ser humano não se alegra porque nada aconteceu, mas se alegra quando algo aconteceu. Agora, aqui é dito, bem-aventurados, vamos olhar uns para os outros agora. O que dessa bem-aventurança pode ser vista em nós ou ao nosso redor? Bem-aventurados, assim diz aqui a palavra de Deus, são aqueles, quem? Aqueles cujas transgressões da lei são perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Vamos aceitar isso hoje na fé e dizer, tu prometeste na tua palavra e nos concedeste isso. Nós não olhamos para o visível, mas para o invisível, e nós olhamos para longe de nós e olhamos para o Senhor e o vemos como crucificado, como o homem das dores, que carregou a nossa culpa e pecado sobre si, e cremos de coração, como está escrito aqui, que ele e o seu sangue derramado são um meio de expiação efetivo. Há um efeito que sai disso. Um efeito tem que existir onde pessoas se tornam crentes, onde vivenciam reconciliação com Deus, onde recebem o perdão. Então, tem que haver um efeito. Não pode se estar sentado aí e somente contemplar a coisa de longe. Então, no coração, tem que abrir uma fonte. O Espírito de Deus tem que nos esclarecer o Gólgota. E se então, através da fé, compreendemos que é um meio de expiação efetivo, não só uma expiação que não fosse efetiva, mas uma expiação que é efetiva naqueles que de todo o coração creem na consumada obra de redenção. O irmão Gaila é aquele nosso meio que ressalta a fé de forma especial, e nós deveríamos de fato perceber isso. Somente a fé é a vitória que venceu o mundo. Deus de fato colocou tudo sob o fundamento da fé. Quem não crê será envergonhado. Quem crê não pode ser envergonhado. Assim está escrito. Nós, de fato, temos que nos decidir se queremos crer a Deus ou se queremos ficar trabalhando em nós mesmos até o fim. Nós queremos crer a Deus de coração, também crer, como está escrito aqui, a Ele, Deus, no seu sangue, então se passa pelo Gólgota, não sobre aquilo o que um sacerdote ou um pastor diz ou faz, não uma atuação de sacramento, uma atuação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele, Deus, no seu sangue, colocou como expiação efetiva através do sangue. Se chegamos à fé, então a coisa se torna efetiva. Quem não crê, também Deus não pode ajudá-lo com todo o seu amor, paciência e graça. Deus somente pode ajudar aquele que crê. Vocês podem ler João 3, versículo 16. Vocês podem ler muitas passagens bíblicas. A mais conhecida e que atinge o núcleo diretamente está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres, vocês veem do que se trata, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas se cremos que Ele é o eu sou e que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, então não podemos morrer nossos pecados. Nós fomos tirados nossos pecados, ou seja, nossos pecados foram tirados de nós e colocados sobre Ele. E não somente o pecado, mas também a punição. A punição foi colocada sobre Ele. Hoje, deve haver um efeito no nosso meio, um efeito da consumada redenção na cruz do Gólgota. Hoje, queremos honrar a Deus pela fé. Hoje, queremos colocar-nos do lado do vencedor do Gólgota e o inimigo que já está vencido, então confrontá-lo na fé. É verdade o que está escrito aqui. A Ele, Deus, no seu sangue, colocou como um meio de expiação efetivo na fé. Quem já vivenciou esse efeito dessa expiação pela fé, hoje deve, do primeiro até o último, cada um deve de fato ser tomado. Amados, não é um ser humano que diz isso. Deus diz na sua palavra, e se está escrito, bem-aventurado são aqueles cujas transgressões são perdoadas e os pecados foram cobertos. Então, vamos perguntar uns aos outros. Cremos de todo o coração que Deus perdoou nossas transgressões e cobriu os nossos pecados? Sim, amém, amém. Nós cremos de todo o coração. E vocês verão que a fé coloca essa expiação em efeito e se torna como lemos. No versículo 8 está: bem-aventurado é o homem ao qual o Senhor não imputa o pecado. sequer imputa, sequer leva em conta, mesmo que fez, não leva em conta. Isto aconteceu no Gólgota. Pessoas podem levar em conta. Deus não pode abrir uma segunda conta. Ele fez uma conta. Ele, de uma vez por todas, ele fez a prestação de contas. Ou ele deve fazer de novo a prestação de contas? Isso não é possível. Deus, de uma vez por todas, fez a prestação de contas. Vocês creem nisso? Eu creio. Havia uma grande conta para ser paga. A culpa do mundo inteiro tinha que ser pago. A conta, ninguém pôde pagar. Ele pagou. Ele igualou. E ainda fez mais uma coisa. O que eu acho muito bom. Aí uma cédula de culpa, e vocês sabem, se há uma cédula de culpa, uma cédula de dívida que foi impressa, então isso tem que ser pago. E para que o diabo não pegue essa cédula de dívida e fique segurando em frente dos crentes, a cédula de dívida foi rasgada e foi também pregada na cruz. Amém. Amém. E isto é redenção. Isso é perdão. Isso é graça. Isso é salvação. Porque o diabo vem, se ele tem algumas coisas que ele escreve lá nessa cédula, então talvez eu deva vos ler isso. Mas eu creio que todos conhecem essa escritura tão bem e também sabem que, de fato, a cédula de culpa foi rasgada. Quem sabe onde está? Eu li isso ainda há poucos dias, não somente que os pecados foram perdoados, mas que também a cédula de culpa. Colossenses 2, eu tenho aqui diante de mim, Colossenses 2, aqui está, nós lemos a partir do versículo 13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas... Vocês creem nisso? Vocês creem que nós nele estávamos, com ele fomos crucificados, com ele fomos sepultados e com ele ressuscitamos para uma nova vida? E também a vós, que estavam nas vossas... Nós não negamos, estavam cheios, mas não estão mais lá. Amém. Não estão mais aí. Foram tiradas de nós. Também vós, que estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vocês percebem que é graça? Graça de Deus se revelou no perdão. Assim vemos aqui, versículo 14, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Ele o retirou e o cravou na cruz. Não pode ser mais encontrado. Ninguém... Não pode ser colocado na frente de ninguém mais. Então está também adiante no versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso é redenção, isso é graça, isso é salvação. E isso é reconciliação com Deus. Bem-aventurados aqueles aos quais as transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram encobertos. A nós, como pessoas que já somos crentes há mais tempo, isso ainda tem que ser proclamado assim. E por quê? Porque nós, provavelmente, ainda não vemos a redenção através da revelação como Deus a vê. Nós nos vemos frequentemente ainda no nosso estado antigo. Deus nos vê através do Gólgota, no novo estado. Deus não vê aquilo, o que o pecado fez conosco. Deus vê aquilo que Ele, através do reparo e a redenção, fez de nós, qual seja filhos e filhas de Deus. Através de Abraão, Deus nos deu uma indicação para o Novo Testamento, um ensinamento, uma aula, de uma forma maravilhosa. Dele está em Romanos 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo ou plenamente convencido de que Deus é poderoso para também cumprir o que prometeu. Isso aconteceu com Abraão. Isso na velha aliança. Se vocês lerem precisamente, vocês constatarão que Abraão não tinha pessoas crentes ao seu redor, não tinha pais crentes. Ele mesmo veio de Ur na Caldeia e os seus antecedentes permaneceram lá, serviam a deuses. E Abraão, no momento do encontro com Deus, o Senhor, ele vivenciou um começo totalmente novo. Ele creu a Deus. Hoje, cada um pode fazer um novo começo com Deus, mas tem que crer. E antes de podermos crer, a promessa tem que nos ser revelada a partir da palavra e mostrada. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 está: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, justificados, há pessoas que creem na sua vida inteira e não sabe se estão justificadas ou não. Se trata da fé que vem da pregação da palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, da fé de acordo com a Escritura, como aqui está escrito, como que pela fé fomos justificados. Para as pessoas é muito simples. Elas querem sempre fazer algo para poderem ser aprovadas por Deus. O que o ser humano pode fazer? Absolutamente nada. Deus, Ele do seu lado, fez tudo e toda a obra de redenção Ele colocou no fundamento da fé. Quem crê, como já foi dito anteriormente, não pode e não será envergonhado. Quem não crê, ele morrerá nos seus pecados. Mas quem crê, ele é justificado e reconhece que foi retirado do pecado e das trevas no reino do Filho do Amor, como está escrito. Quantas vezes devemos ainda exclamar uns aos outros? Quantas vezes ainda nos deve ser dito? Quando nós seremos felizes em relação a isso, que Deus nos agraciou? Quando haverá a bem-aventurança e atravessará a nossa alma? Quando a alegria divina sobre aquilo que Deus fez em nós, quando virá isso sobre nós? Amados, nós temos que sair, sermos arrancados da incredulidade e sermos colocados dentro da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem crê que Deus está aí e se aproxima dele, ele recompensará. Assim está escrito na carta aos Hebreus. Nós não cremos somente que Deus está aí, nós cremos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós cremos que Deus nos perdoou todos os pecados e culpa e reconciliou-nos consigo mesmo. Vocês querem mais ainda? Isso basta. E se podemos ficar alegres sobre isso e somos gratos, então o Espírito de Deus virá sobre nós. Nós todos, e também os dois hinos, estiveram indicando para essa direção que o Espírito de Deus deve vir sobre nós, amados. Eu não sou um novato aqui no reino de Deus. Eu já vivenciei algumas coisas. A maioria dos batismos no Espírito aconteceram lá, onde pessoas se tornaram crentes, se alegraram, começaram a se alegrar pela redenção, onde começam a honrar o sangue do Cordeiro e mais uma vez a gloriá-lo, agradecer e mais uma vez agradecer, a glorificar e mais uma vez glorificar. E enquanto eles se alegram do Senhor e da redenção e glorificam a Deus e começam a regozijar-se e entram na adoração, então a adoração de repente vai um pouco mais alto, como que talvez nós pudéssemos levantá-la, e Deus vem para nos ajudar, e o nosso espírito é levantado ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vem sobre nós, e nós começamos a louvar e glorificar em outras línguas. Não é o pedir e não ficar implorando pelo Espírito através disso que acontece, mas é o louvor, é a adoração, a gratidão por aquilo o que Deus fez em nós. E vocês verão que isso guia até o alvo, porque lá a fé entra em ação, a fé na consumada obra de redenção, a fé na reconciliação, e então ela fica efetiva, ela fica um meio de expiação efetivo para todos nós. E se formos reconciliados com Deus, então isto que nos separava foi retirado. Há pessoas que se reconciliam após terem brigado, e nós estávamos em briga com Deus. Não havia ligação, não havia conversa possível. Mas então veio a maravilhosa reconciliação na cruz do Gólgota. Se nós hoje, nesta hora, começarmos a agradecer a Deus de coração por aquilo que aconteceu no Gólgota, então o Espírito de Deus virá sobre todos nós. Não somente o perdão das transgressões, mas para nossa justificação, o nosso Senhor ressuscitou. Se ele somente tivesse sido crucificado, tivesse morrido e tivesse sido sepultado, então nós, com toda a nossa fé, também poderíamos ter deixado no sepulcro. Ele morreu, ele foi sepultado, ele desceu ao inferno, ele levou cativo o cativeiro, ele venceu a morte e derrotou o inferno. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, morreu para nos perdoar, ressuscitou para nos dar a justificação atuada por Deus passar diante dos nossos olhos. Compreendemos isso? Compreendemos isso? Crucificado ele foi em fraqueza, como ser humano, porque Deus não pode morrer. Ele exclamou até: o meu espírito eu te coloco em tuas mãos. Ele morreu como filho do homem, por causa dos filhos dos homens. Mas era filho de Deus para nos tornar filhos de Deus. Nós não podemos explicar isso, mas nós cremos de todo o coração. Mas após a sua ressurreição, a coisa ficou diferente. Incrédulos, a partir de então, ele não se revelou mais a eles, somente aos seus. Ele disse anteriormente: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Somente os crentes então o viram após a sua ressurreição. Os incrédulos não. Assim também é hoje. Mas o ponto do que se trata é o seguinte: que nós, de uma vez por todas, possamos reconhecer e aceitar o que Deus fez. Não comecem, e não queremos seguir com isso, não comecem de tentar alcançar algo através de si mesmo, ficar trabalhando em si mesmo, simplesmente crer que aconteceu para que a expiação possa se tornar efetiva, para que a fé possa ter o efeito e em nossas vidas possa deixar se tornar revelado. A fé sem obras é morta em si mesma. Quem crê em Jesus Cristo ressurreto, ele não tem uma fé morta, mas tem uma fé viva. O Senhor, ele, por nossos pecados, ele morreu. O seu sangue encobriu a culpa para nossa justificação. Ele ressuscitou para nos conceder a nova vida pela graça. Na morte, ele prestou as contas com a velha vida, com a culpa, com o pecado, com tudo, ele fez a prestação de contas e levou tudo sobre si mesmo. E com isto, foi para a morte. Mas deixou lá também. Ele deixou toda a culpa, todo o pecado, a maldição, tudo ele pegou. E morreu com isso. E ficou na morte. Ressuscitado, ele veio para a nossa justificação, para passar diante dos nossos olhos que o mesmo Jesus que de fato morreu, mas ressuscitou. E o que ele disse: não me toqueis. Havia acontecido algo. Ele havia ressuscitado para passar diante dos nossos olhos que nós temos parte na sua vida de ressurreição. Poderíamos, nesses pensamentos, ir ainda bem profundamente. Vamos hoje, de coração, crer e aceitar o que Deus fez em Cristo e estarmos alegres sobre isso e glorificá-lo e não mais permitir a Satanás de sempre nos arrancar, levar para o chão e dizer: você fez isso e você fez aquilo. Isso está errado até. Satanás é um velho mentiroso. Deus é verdadeiro. E nós não cremos aquilo, o que Satanás ele faz diante de nós. Nós cremos aquilo que Deus fez em Cristo. E se Satanás vem nos dizer, você é culpado, então podemos, se queremos entrar numa conversa, dizer sim, isso foi uma vez assim, mas não é mais assim. Nós não somos culpados, mas nós éramos culpados. Nós fomos salvos. Vocês compreendem a diferença? Nós éramos culpados, nós éramos pecadores, nós éramos perdidos, nós éramos separados de Deus. Tudo estava certo, mas desde o Gólgota, tudo não está mais, não vale mais. Desde o Gólgota, os que estavam longe se tornaram próximos, inimigos se tornaram amigos, perdidos se tornaram salvos, filhos de homens se tornaram filhos de Deus através do Gólgota. E o inimigo vem e diz um monte de coisas, então vocês podem até admitir e dizer sim, isso foi uma vez, mas não é mais. Mas não é mais assim. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. Tudo se tornou novo. A maioria dos crentes, eles querem ir um passo já adiante, eles querem que as pernas sejam novas, as mãos, o corpo inteiro seja novo. Isso seria agradável para nós, mas nós temos ainda que esperar um pouco com isso, até que aconteça. Mas uma coisa, eu creio de coração, que Deus nos deu nova vida, vida eterna, pela graça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos levou da morte para a vida, que a nossa culpa foi perdoada, nossos pecados foram expiados, que tudo foi igualado e nós estamos aí justificados diante de Deus. E se o inimigo ainda mostra para nós, não entre em discussão com o inimigo, isso não faz bem. Mas uma coisa vocês podem dizer, Satanás, aparta-te atrás de mim. Eu fui redimido, eu fui justificado. Não coloca novas cédulas de culpa. A cédula de culpa foi cravada na cruz, foi retirada. E assim como Deus nos perdoou em Cristo, assim nós podemos perdoar uns aos outros. E se já chegamos no ponto do perdão, deixe-me dizer a vocês, somente quem de fato recebeu o perdão de Deus pode de coração amar o seu irmão, sua irmã, ou perdoar o seu irmão, sua irmã de coração. Quem ainda fica levando em conta e fica acusando e dizendo, ouça aqui, isto e aquilo. Tal pessoa ainda não vivenciou o que significa ter sido agraciado e perdoado por Deus. Nós devemos aceitar uns aos outros como Deus nos aceitou em Cristo. A quem de vós o Senhor fez acusações? A quem de vós ele pegou e vos disse e os apertou e colocou, acuou alguns nos seus ofícios, como eles fazem isso? O que ele fez? Ele nos reconciliou com Deus. A quem ele fez uma acusação? Ok? A quem? Quão gratos podemos ser pela consumada redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. E porque isso é assim, nós podemos ser salvos e felizes, nós podemos nos alegrar que a nossa culpa foi encoberta, nossos pecados perdoados, que nós fomos redimidos. Como o compositor canta, redimido estou, eu posso gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. Hoje, nós queremos, de fato, ver o Gólgota a partir da visão divina e o meio de expiação no seu sangue. Nós queremos deixar se tornar efetivo através da fé. E através da fé, nós honraremos a Deus e a fé causará milagres. Oh, que tu pudesses crer, tu verias milagres, isso te estaria, o teu Jesus sempre ao teu lado. Promessa, fé e cumprimento sempre caminham juntos. Deixe-me ainda de Romanos 5 ler esse maravilhoso versículo, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Deus, como foi dito, Ele reparou o dano. Nós somente precisamos crer, aceitar e nos alegrar sobre isso. Não vos deixem roubar nada pelo inimigo ou deixar sussurrar algo. Sim, talvez não há mais graça para mim e assim por diante. Você sabe, o inimigo vem com os diferentes pensamentos. Em um ele vem assim, e ao outro ele vem de outra forma. E rejeitem-no. Sequer ouçam. Permaneçam do lado de Deus. Fiquem firmes na fé. E resistam ao diabo, então ele fugirá de vocês. Nós não podemos deixar o inimigo falar, mas temos que com nosso coração crer e com a boca reconhecer o que Deus disse em sua palavra. Como já foi comentado antes, o inimigo é um mentiroso desde o princípio. Primeiramente, ele nos arrancou junto para a perdição e então, após termos sido redimidos, ele ousa ainda de apontar o dedo para nós? Não. Com isso é fim agora. O inimigo foi vencido, a cabeça da serpente foi esmagada, nós fomos redimidos, a culpa foi paga, nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O meio de expiação é efetivo, se tornou efetivo. Quem quer que se torne efetivo? De fato, efetivo. Assim, de dentro para fora, de fato, em nós efetivo, que o inimigo tenha que reconhecer, aqui ele não pode mais cumprir nada. Aqui Deus já cumpriu algo. E eu vos digo como é. Lá onde Deus, de fato, fez algo e pôde cumprir algo, lá o inimigo não poderá cumprir mais nada. Ele tentará. Ele sempre quer fazer ataques. Mas ele tem que perder. Ele já foi derrotado. Ele já perdeu. Somente a incredulidade dá coragem para ele. Vocês compreenderam? Somente a nossa incredulidade encoraja o inimigo derrotado para ainda nos entrar em disputa com ele. A fé está do lado de Deus. A fé está lá onde Deus nos colocou. Plena redenção e reconciliação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-aventurados são aqueles os quais Deus não... Deus perdoa as transgressões, Ele perdoa você, então você está bem-aventurado. Bem-aventurado o homem ao qual não conta os pecados. Ele levou em conta os pecados a você? A mim não. A mim não. A você? Também a você não. ele não podia mais levar em conta para nós. Uma conta já valeu e ela foi paga. Não foi jogada no cesto de lixo, no cesto de papel, ela foi cravada na cruz com Cristo, nosso Senhor, que como Cordeiro Sacrificial de Deus derramou seu sangue e deu sua vida para nossa reconciliação, para que a vida divina que estava nele pudesse vir àqueles reconciliados e redimidos por Deus. O meio de expiação pela fé se tornou efetivo. Hoje, nós queremos crer como diz a Escritura, e pedir ao Senhor que Ele nos perdoe onde balançamos e não estamos sempre na firmeza da fé, permanecendo, perseverando, e assim entristecemos o Senhor. Vamos preparar honra, dar honra ao Senhor pela fé naquilo que Ele fez em amor e misericórdia em nós. Então, Deus amou o mundo que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Não religião, a fé em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, Deus se tornou o nosso Salvador, como dissemos frequentemente. Quem de fato quer encontrar a Deus, ele não pode procurá-lo em algum lugar, ele tem que procurá-lo em Jesus Cristo, encontrá-lo em Jesus Cristo. Ele foi o único que pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Deus esteve em Cristo e nos reconciliou a nós mesmos com Ele. Hoje, nós queremos agradecer a Deus, agradecer pela consumada obra na cruz do Gólgota. Leio uma vez essas passagens de Romanos em toda tranquilidade e creiam o que está escrito aqui. De repente, também o vosso coração começará a louvar e glorificar. De repente, vocês verão a vós mesmos como Deus vos vê e são colocados no meio da redenção. E Deus nos vê através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a reconciliação. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo em tudo para nós. A Ele, ao fiel Senhor, que como Cordeiro de Deus se deu para que o seu santo sangue fosse colocado para a redenção de muitos, derramado para a redenção de muitos, que Ele possa atuar hoje através da pregação da palavra e através do Espírito, tal fé viva que o glorifica, que está no patamar elevado, que no Espírito pode adorá-lo, e isso de todo o coração e de toda a alma. Vocês creem todos naquilo que lemos? Vocês creem todos que fomos reconciliados, que a nossa culpa foi paga, que Ele ressuscitou para a nossa justificação? Tão certo quanto Ele morreu, Ele nos perdoou. Tão certo quanto Ele ressuscitou, justificação de Deus nos foi participada. Isto é verdadeira fé bíblica, não sepultado no túmulo, mas ressuscitado com Jesus Cristo, nosso Senhor, para com Ele viver, caminhar numa nova vida. Deus está pronto para que essa nova vida nos seja concedida pela graça, mas como começa no que nós compreendemos que a velha vida encontrou fim e que nós com Cristo fomos crucificados, com Ele sepultados e com Ele ressuscitamos. Assim, nova vida pode começar dentro de nós como redimidos. Não crer que acontecerá, crer que já aconteceu. E isto nos será participado, louvado e glorificado, seja o nome do Senhor. E para isso faz parte a palavra do Antigo Testamento: bem-aventurado o povo que pode regozijar-se, bem-aventurado o povo que conhece a Deus, seu Senhor. Nós conhecemos a Deus e fomos reconhecidos por Ele, nós somos sua propriedade e hoje nós não queremos que sejamos pedidos para dar a gratidão devida. Hoje nós todos queremos juntos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Amém. Vamos nos levantar e vamos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos intimamente por tua santa e preciosa palavra. Senhor, nós não ouvimos historinhas, nós ouvimos a verdade. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o que aconteceu conosco na cruz do Gólgota. Nós sabemos, Senhor, que os nossos pecados, a nossa culpa e tudo foi perdoado. Nós tornamos livres, Senhor. Se alguém ainda está no nosso meio, alguém, assim pedimos juntos por essa pessoa que tu possa libertá-lo e dar a convicção em seu coração que ele é tua propriedade, se aceitou a tua palavra e reconheceu os seus pecados e reconhece que tu pagaste o preço na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota. Nós todos, Senhor, provamos a nós mesmos mais uma vez e vemos, Senhor, que uma vez estávamos longe de ti, mas agora nos tornamos próximos. Nós te damos, por isso, a honra e o louvor e a honra e a adoração, porque não de nós, Senhor, aconteceu, mas através da tua graça, através da tua vinda e através do teu partir, através da tua morte e através da tua ressurreição, nós nos tornamos novas pessoas. Aleluia! Glória e gratidão, honra e adoração seja ao teu maravilhoso nome. Agora te pedimos intimamente, abençoa-nos também hoje à noite, esteja conosco e guia-nos também amanhã, de novo na bênção, nos reúna. Nós pedimos por isso, ajuda-nos a todos. Mantenha também tuas mãos protetoras sobre nós, Senhor, e abençoa-nos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.